Começa agora, o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar, com Dora Bumilca.
Olá, ouvinte, que bom estar novamente nesta semana com você. E o tema hoje, vivendo e aprendendo. Eu queria agradecer aos ouvintes da semana passada, muito obrigada, porque vocês ligaram, vocês participaram, fizeram perguntas. Mas hoje eu tenho uma entrevistada principal aqui, muito querida, é a Letícia Azevedo, ela que é administradora e blogueira. Obrigada pela participação, Letícia. Eu queria que você desse um olá para os nossos ouvintes de casa e já nos contasse quem você é.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, Dora. Antes que alguém fuja pensando que vai ser um papo só de mulher, esse aqui vai ser uma conversa para a gente puxar os homens, mulheres, adultos, quem acha que já está muito tarde para aprender. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência como mãe, né? Porque eu sou casada há 11 anos, tenho 3 meninos e sou mãe, né? Eu sempre quis ser mãe em tempo integral e cuido da casa, cuido das crianças. E aí eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, assim, que veio de uns anos para cá, de estudar, de ser uma mãe que não é muito ficar parada no tempo, entre aspas. Mas isso que vale também, vou contar algumas experiências do marido também, para homens e mulheres que acham que, assim, ah, saiu da escola, acabou, a faculdade acabou. Ah, não preciso saber dos assuntos que estão acontecendo por aí. Então, vamos falar um pouquinho disso.
Muito obrigada, Letícia. Olha, eu já estou gostando, porque eu também tenho 3 homens. Sou casada há 40 anos, mas também tive 3 homens e esta rotina. Muito bem, compartilhe o link do nosso site ou aplicativo.
Conversa Franca com Dora Bumilca.
Muito bem, hoje o tema é pais e mães, vivendo e aprendendo. E a nossa entrevistada, Letícia Azevedo, ela que é administradora e blogueira. Letícia, como é a sua rotina como mãe, esposa e dona de casa?
É corrida, mas é muito gostosa, Dora. É uma rotina, na verdade, que eu sempre sonhei, né? Eu me formei em administração, trabalhei um bom tempo no mundo corporativo, mas eu tinha um combinado com o marido que quando tivesse filho a gente ia parar. Então, no segundo, que foi bem pertinho do primeiro, eu parei. A gente se preparou para parar. E aí eu virei mãe em tempo integral, e aí aquela coisa de levar filho na escola, buscar, leva no esporte, volta, administra a casa. Então, essa é a rotina. Claro que, assim, na quarentena tudo mudou, né? A gente ficou no interior durante quase um ano, os meninos vivendo no campo. Foi uma experiência super legal, bem próxima a todo mundo. Mas continuei lá, uma mãe que está bem em cima, bem participativa.
E como surgiu a ideia de voltar aos estudos? Qual foi o start para isso?
Na verdade, Dora, é curiosa essa história, tá? Eu nunca fui boa de estudar, eu sempre tive muita dificuldade, mesmo na escola, assim, eu era daquelas alunas que não via a hora de acabar a escola, que eu falava, pelo amor de Deus, eu não entendo nada disso aqui. E aí acabou a escola, a faculdade também, eu nem vi passar a faculdade porque eu só queria trabalhar, ganhar dinheiro. E aí, mas eu tinha uma coisa no meu coração muito forte de tipo assim, ai, eu tenho que estudar, por exemplo, para casar, eu tenho que estudar para ter filho, porque na minha concepção eu entendia que assim, deve ter aprendizado das pessoas que estão casadas, que eu vou pegar antes para eu errar o mínimo possível, porque eu acredito que a educação faz isso, ela te possibilita ir por caminhos que alguém já trilhou e você fala, opa, não preciso pegar ali, né, traz atalhos bons pra gente. Então foi esse processo, eu sempre comecei a ler muito antes de casar, para errar o mínimo possível, me preparar para casamento, que é uma coisa que as pessoas acham que é, ah, casa tá tudo bem, não, eu me preparei muito. E a mesma coisa quando eu fui ter filho, eu me preparei bastante para ter filho, porque eu queria entender o que eu ia lidar. Só que depois, esse leque começou a expandir, por isso que eu falei que não é um papo só com mães, mulheres. Porque eu comecei a sentir uma necessidade, que é engraçado o que o pessoal fala, né? Quando você começa a estudar, você começa a criar um amor por aquilo, porque não é aquela coisa da escola de obrigação, é aquela coisa que você estuda para você colocar na prática e ver o resultado. E fora que você não fica vendido com o que qualquer pessoa te conte, qualquer coisa que você vê na televisão, você começa a ficar uma pessoa mais antenada. E aí, eu comecei a estudar sobre educação de filho. E automaticamente, ao estudar de educação de filho, você vai cair em política, economia e filosofia. Porque hoje as coisas estão muito misturadas. Então, eu nunca imaginei que eu, que estudava mais casamento, estudava maternidade, muita coisa de maternidade, fosse parar nisso. Tanto é que agora, antes de falar com você, eu estava fazendo um curso de política, para entender política. Uma coisa que nunca atrás eu imaginei, Dória. Então, foi esse o meu processo. A ideia sempre foi assim, eu quero me adiantar ao que vai acontecer. Eu quero me adiantar à próxima fase da vida dos meus filhos ou do meu casamento. E aí, tudo isso acaba gerando um leque grande, assim, de áreas que, assim, eu falo, se eu não conheço essa área, eu vou sentar o bumbum na cadeira e vou estudar. Então, isso que gerou no meu coração essa necessidade, entendeu?
E como surgiu essa ideia e como você montou essa grade curricular de acordo com as fases da sua vida?
Então, foi exatamente isso. A ideia é essa. Sempre se adianta. Em vez de ser pego de calça curta nas ações, eu sou uma pessoa muito planejada, muito organizada, muito controladora, entre aspas. Então, eu pensava assim, é o que eu falei. Antes de casar, eu falei, deixa eu me preparar para casar. Fiz curso de noivos, mas eu li muito. Na época não tinha YouTube para assistir tanto vídeo, essas coisas, mas enfim. Depois, antes de ter filho, eu falei, vou me preparar. Eu não queria chegar numa situação e perceber que assim, eu não tinha ferramenta para aquela situação. Então, na verdade, foi uma coisa assim, exatamente o que você falou. Eu sei que uma fase que vai chegar, então, daqui a pouco, o meu mais velho, que tem 8 anos, vai começar a aproximar de uma pré-adolescência. Então, em breve, eu vou começar a estudar de pré-adolescência. Hoje, eu já estudei muito sobre telas com criança, estudei isso. Alimentação é uma coisa que eu já aprendi bastante da infância com a minha mãe, mas sobre rotinas, sobre disciplina, sobre ordem, sobre o cérebro da criança. Então, tudo isso para aprender a fase que eles estão. Eu não quero ser uma mãe que, ou uma mãe, enfim, ou uma esposa, que de repente quando vê está se afogando e não sabe muito como sair daquela situação, sabe? Esperando a tragédia acontecer. Eu prefiro me adiantar às situações e às fases para me preparar, claro que eu não consigo controlar tudo, do que simplesmente assim, ah, e na hora que acontecer eu vou atrás. Então, essa é a forma que eu me organizo. Eu me adianto às próximas fases que eu consigo, claro, que nem tudo é controlado, que estão por vir, eu vou me adiantar e vou estudar.
Então, educar é a tarefa mais complexa do mundo moderno, não é, Letícia?
Mas é um desafio, assim, que você fala, meu Deus, às vezes até uma gastura, assim, como diria. É uma coisa que você fala, gente, mas nunca é tarde, é isso que eu entendi. Eu achava que, assim, depois que me formasse, ah, desisto, não precisa mais estudar, não precisa fazer mais nada. E uma burrice minha, eu me engano meu. Hoje eu peguei amor por isso. Eu amo ler e eu amo sentar o bumbum na cadeira, pegar um caderno, porque eu não consigo aprender só de escutar, assim. E eu tenho cadernos e cadernos por temas e por assuntos. E depois eu escrevo de um jeito que eu acho que vai fazer sentido, e eu tenho que explicar para o marido, para alguém que está perto, porque eu falo, gente, eu não quero mais ser aquela pessoa que engole o que os outros falam sem contestar, sem saber se é verdade, entendeu? Então, o seu cérebro volta a funcionar de um jeito muito diferente. E é muito rico, porque você tem uma maturidade, né?
Letícia, pais bem intencionados também falham?
Claro, pelo amor de Deus, a gente falha assim. A gente falha o tempo todo. Se você faz isso, você vai falhar. Você vai, assim, é porque é muita coisa na maternidade, na paternidade, é uma tentativa e erro, né? Não tem, apesar de terem muitas coisas descobertas e caminhos a seguir, tem muita coisa que você vai entender que para aquele filho funciona, para o outro não. Eles têm personalidades diferentes. Então a gente falha muito e a falha ela é necessária. Inclusive para a gente entender que, né, nós não somos todos poderosos, né, ninguém é um pai perfeito, mas também te dá chance de falar assim, tá bom, eu estou falhando aqui, onde eu vou, qual é o outro caminho que eu vou tomar? Não adianta só falar assim, falhei, mas está tudo bem. Eu não sou assim, tá? Eu sou do tipo que o tempo todo me confronto. Eu sou estourada, por exemplo, eu sou irritada. Eu não aceito vocês falar, ah, eu sou assim, paciência. Não, eu tenho a obrigação de me melhorar com o tempo e não me piorar, nem ficar numa zona de conforto meio Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, sim, pais falham.
Muitas mães estão paradas no tempo. Em sua opinião, qual é o motivo?
Olha, eu não sei, eu não posso dizer que muitas mães estão paradas no tempo, porque eu acho que é meio relativo o parado no tempo. Porque para algumas pessoas aí fora, parado no tempo quer dizer, ai, você não está produzindo nada financeiramente. Sendo que eu enxergo a maternidade, pelo contrário, como um valor inestimável. Uma mãe que decide ficar em casa, para mim tem um valor, claro, para a minha escolha. Mas eu não vejo isso como uma coisa parada no tempo. O que eu vejo parada no tempo, na questão de, talvez, da gente ir atrás da informação. Muita gente está gastando muito tempo com novela, com Instagram, com, sei lá, com bobagem, entrando em fofoca de famoso, em vez de pegar aquele tempo e usar para o crescimento. E não que aquilo vai te gerar dinheiro, necessariamente. Não é para isso. Não é para você voltar a trabalhar com as mães que não querem. Mas é, ou os pais, enfim. Mas é para você entender que, assim, vamos crescer, e até pelos próprios filhos, para você saber. Porque eu tenho uma coisa muito forte, Dora, que é assim, ó. Eu entendo que eu tenho que educar meus filhos antes do mundo educá-los. Então, antes de alguém ensinar alguma coisa, eu vou ensinar. E é por isso, por exemplo, que eu estou estudando política, porque eu quero que meus filhos entendam política pela minha visão e não pela visão de qualquer pessoa que talvez tenha um viés diferente do meu. Filosofia, mesma coisa. Religião, eu baseio meus filhos no que a gente crê dentro de casa. Então, assim, essa é a principal função, no meu caso, como mãe. Se eu não fosse mãe, eu ia estudar, porque eu acho rico estudar para você entender e, não, de novo, não ser enganado com tanto conteúdo. Né? A gente está numa era de muito conteúdo, mas, ao mesmo tempo, confunde muitas pessoas. Então, nessa bagunça de cada um falar uma coisa, você fala, para, deixa eu tomar as rédeas da minha educação, né, e da minha casa, e aí você fala, eu vou aprender sozinho, em vez de aprender pelo ouvido do outro. Então, acho que esse é o ponto que eu acho que as mães têm que despertar, no sentido de que, se a gente não fizer, se a gente não ensinar da nossa forma, e aí cada um com a sua forma, alguém de fora vai ensinar. Essa é uma palavra muito forte, assim, que eu tenho na minha cabeça, muito firme sobre isso.
Política, filosofia e religião. É isso que você também conversa com seus filhos?
Muito. Eu tenho um menino chegando nos 8 anos agora e eu ensino para ele, claro, da nossa visão, não vou entrar em detalhes aqui, mas a nossa visão sobre isso, porque eu sei que vão ensinar de um jeito diferente. Filosofia é muito mais para mim comparar, para eu comparar com até com a religião. É muito mais para um conhecimento geral, né? Porque tem coisas ricas aí no meio. Mas a política e a religião, claro, porque eu sou cristã, a gente lê muita Bíblia e tal, é uma coisa muito presente aqui dentro de casa, e a política a gente vai introduzindo aos pouquinhos de uma forma fácil, didática, para o meu filho entender. Né? Então, enfim, para eu fazer da minha forma e não alguém fazer.
Quais são as armadilhas que esses pais, homens e mulheres, não podem cair quando querem empreender e também se atualizar?
Eu acho que assim, eu acho que tem um desespero hoje de achar que a gente também tem que saber sobre tudo, estar antenada sobre tudo, né? E eu acho um perigo esse desespero de querer dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Então, são escolhas. Eu entendo que são escolhas saudáveis. Então, para eu conseguir fazer, por exemplo, o que eu faço, eu abro mão de outras coisas. Muitas vezes eu abro mão de ver um filme, eu abro mão de sair com alguma amiga. Estou dando exemplos, tá? Ou eu abro mão de assistir uma novela que, sei lá, a pessoa gostaria. Tem que ter uma concessão aí no meio. Então, são concessões que a gente tem que fazer de coisas que a gente gosta por esse assunto. Então, eu acho que o empreender é muito rico. Muitas pessoas têm empreendido e acho que está querendo dizer empreender de negócio, né? É isso que eu quis dizer. Eu acho que você consegue, inclusive, empreender de dentro de casa hoje. Hoje em dia a gente tem a chance de usar a internet para isso. Só acho que tem que tomar cuidado de não ficar só de um lado e abandonar o outro. Acho que tem que ser um equilíbrio aí, você manter uma balancinha talvez um pouquinho mais equilibrada.
Letícia, como você consegue dar conta de toda essa demanda?
Dora, eu sempre tive ajudante, então é uma coisa que eu nunca escondo para ninguém. Mas eu tenho uma fala muito legal sobre isso, até no Clube Bloom, que é uma plataforma que a gente tem de aulas e como se fosse um curso para mulheres. Eu falo que, assim, eu entendo que não dá para a gente se comparar com uma outra pessoa. Então, eu sempre tive ajudante, então eu nunca precisei cuidar de casa. Eu sempre tive alguém para fazer isso para mim. E o tempo que me sobrava, eu usava para estudar. O que eu falo para as pessoas, mulheres e homens e tal, não dá para você se comparar com a vizinha, porque realmente ela tem talvez mais tempo ou menos tempo que você. Mas o que eu falo para as pessoas é muito assim, dentro do seu tempo, ainda que ele seja de 15 minutos, você faz o seu melhor, você produz naquele tempo. Então a gente tem que comparar com a nossa realidade, fazer o melhor dentro da nossa realidade. Então eu consigo por causa disso. Então, mas, por exemplo, esses dias que a gente está aqui, eu estou aqui quase 2 semanas, nós estamos lavando, cozinhando, limpando a casa, cuidando das crianças, dando aula, o marido trabalhando, e ainda assim, eu tô sozinha, não tenho ninguém para ajudar. Ainda assim, eu consigo, tranquilamente, sentar algum momento para estudar. Claro, a idade dos meninos é um pouquinho maior, facilita, na hora de dormir. Então, eu vou sempre ajustando, a minha prioridade é dar uma estudadinha, me atualizar de alguma coisa. É uma prioridade que eu tenho.
O nosso tema, vivendo e aprendendo. E a nossa entrevistada, Letícia Azevedo, administradora e blogueira.
Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E voltamos ao Conversa Franca de hoje, o tema Pais e Mães, Vivendo e Aprendendo. E a nossa entrevistada, Letícia Azevedo, administradora e blogueira. Letícia, estamos num momento de pandemia. Como eliminar o estresse na família?
Olha, eu acho que é um desafio bem grande, assim. Eu falei, não sei se eu comentei, a gente está aqui no México de férias, está todo mundo junto, numa casa apertadinha, os meninos estudando, fazendo tudo. Então, o estresse, ele rola, porque é um falando por cima do outro, as crianças tendo aula. O que eu entendo é uma coisa assim, a rotina ajuda muito a manter um estresse mais baixo, mas, claro, essa não é a realidade, né? E uma questão de, assim, manter uma ordem, porque tem horas que eu perco a paciência, eu falo, meu Deus, tá gritando, eles estão quebrando a casa quase. E aí eu falo, não, tem que descer, tem que andar com eles, tem que gastar energia, alguém tem que sair com eles, porque, ou eu, o marido, porque senão agora o marido, senão eles vão, enfim, derrubar o apartamento. E eu entendo que, assim, a rotina ajuda muito a diminuir o estresse e alinhar a expectativa de que, assim, é mais um dia, amanhã é mais um dia, como eu vou me preparar para esse dia? Como eu vou fazer me adiantar as situações que vão vir? Não é sempre que dá certo. Às vezes a gente está irritado mesmo. Mas eu acho que é uma preparação em conjunto, um combinado em conjunto na casa. Ó, você faz isso, eu faço aquilo, agora a gente vai fazer tal coisa, espera. O diálogo ajuda muito a controlar, talvez, esse estresse. Mas ele nessa situação, ele é quase inevitável, né?
Letícia, todos os nossos filhos são herdeiros da vida, de valores que você está colocando junto com seu esposo, de cultura ou de bens materiais. Mas muitos se tornam apenas gastadores inconsequentes dessa herança. Os seus filhos são sucessores ou você está construindo um legado para que eles possam ser felizes?
Ah, eu acho que a gente... Eu já li esse livro do Augusto que ele fala isso. Eu acho que nós estamos construindo um legado mesmo, porque nós temos uma maneira de criar os meninos muito firme, muito independente, ao mesmo tempo muito respeitosa, muito, talvez, firme aos olhos de muita gente por aí. A gente, o tempo todo, traz os meninos para uma realidade do tipo, olha a sua volta, olha as pessoas, o que você pode fazer por elas. Então, pequenos reizinhos na nossa casa não existe. Eles entendem isso o tempo todo, e a gente espera estar acertando. Até agora nós estamos satisfeitos com os meninos que eles são meninos arteiros, mas são meninos de ouro, assim, até agora a gente está satisfeito.
E qual a proposta do seu Instagram?
Ó, eu criei esse Instagram, Dora, totalmente, eu tinha meio que aversão em rede social, tá super, na verdade eu odiava a rede social, odiava porque eu achava que era muita ostentação, muita mentira, muito, enfim, eu tinha uma cabeça, e eu fiquei muito tempo longe da rede social. E aí eu tenho algumas coisas na maternidade que chamou a atenção de algumas amigas minhas. Então, meus filhos sempre dormiram muito cedo, sempre se alimentaram muito bem, eles comem muita salada, muito legumes. E algumas outras coisinhas sobre ordem, sobre obediência, que minhas amigas começaram a pedir dicas para mim. Eu tinha amigas que me ligavam, falavam, Lê, como você faz isso, como você faz aquilo? Porque eu já lia bastante nessa época. E aí começou a vir no meu coração uma coisa assim, gente, será que eu começo a compartilhar isso no Instagram? Mas eu fiquei com muito medo, porque eu tinha muito medo dessa coisa de ficar querendo ser idolatrada ou passar uma coisa meio falsa, porque afinal tem que parecer todo mundo meio perfeito. E aí eu demorei um tempo, coloquei isso meio que em oração, conversei com algumas pessoas que eu confiava muito, comecei muito leve, muito com uma política de ser muito sincera, muito contando verdade, contando minhas fraquezas, pedindo perdão, pedindo desculpa, meu português que eu erro direto. Então, começou muito desse jeito, Dora, uma coisa de eu compartilhar da minha vida como uma mãe cristã. Eu queria tirar um pouco aquele estereótipo que mãe cristã é meio bitolada, aquela imagem que eu me converti faz uns anos, né, 18, não, mas antes eu tinha um preconceito muito grande contra o cristão, o protestante, e eu achava tudo era feio, desleixado, enfim, eu tinha um preconceito. E aí eu sei que muita gente ainda tem isso, de que, ah, não estuda, é uma pessoa limitada, e eu quis quebrar um pouco isso e mostrar uma coisa mais... que dá para ser uma cristã inteligente, engraçada, eu sou bem palhaça, assim, e uma coisa mais sincera, falar com o coração das pessoas e falar que, assim, nossas dores são as mesmas, né? Não interessa que lado do mundo você está, não interessa se você tem mais dinheiro, menos dinheiro, mais magra, mais gorda, nós temos dores muito parecidas na maternidade, na vida como casal. Então eu comecei a compartilhar isso muito leve, e aí ele foi crescendo, e hoje, assim, é muito surpreendente tudo que aconteceu, que nem eu imagino.
Você também faz parte do Clube Bloom. Você pode explicar como funciona e quem é o público-alvo?
O Clube Bloom foi, assim, uma necessidade de eu e uma outra blogueira também, a Aline. A gente começou a conversar muito no particular e a gente vê que existia uma necessidade das mulheres. Elas queriam receber o nosso conteúdo. Por exemplo, ela também lê muito, a gente estuda muito de assuntos parecidos, tem uma visão parecida. Mas eu sei que muitas mulheres não têm tempo para isso, não têm tempo de sentar e ler tantos livros como a gente tem, não tem, talvez, não tem, tem dificuldade disso. E a gente entende que, às vezes, você assistir um vídeo de alguém contando coisas práticas, eu, por exemplo, funciono muito com exemplos, com histórias, né? Eu tenho muita dificuldade com teorias, muita teoria. Então, a gente entendeu que talvez a gente podia criar um espaço para mulheres solteiras, casadas, com filho, sem filho, mais velha, não? Onde a gente fala de vários assuntos, desde finanças até maternidade, até casamento, noivado. Ela tem uma filha autista, então ela fala muito de autismo, porque ela entende muito de autismo. Então, é um leque de assuntos para mulheres, e são vídeos de até 15 minutos, é uma plataforma fechada, as pessoas elas pagam para entrar, enfim, porque é uma coisa exclusiva, onde a gente também conta algumas coisas que a gente jamais falaria aberto em rede social, porque são coisas bem íntimas. Então, é assim, é para criar uma comunidade de mulheres que se ajudam, se apoiam, e é uma delícia, tem sido uma experiência muito rica, as pessoas têm tido feedbacks muito bons, de crescimento, de fichas que caíram, de coisas que colocaram em prática na casa e funcionou. Então é muito legal. Dora, para mim isso não tem preço. Que é o valor do aprendizado, entendeu? Quando você consegue passar para frente o aprendizado, é uma satisfação enorme.
Criar conteúdo para compartilhar, ensinar e aprender é importante para incentivar a mulher que se posiciona de uma forma diferente ou melhor?
Eu acho que sim, porque eu acho que a gente tem uma tendência de procurar referências, né? E procurar gente que tem uma coisa parecida com a nossa. Porque antigamente a gente só tinha acesso aos famosos, que eram muito distantes da nossa vida, né? Então, eu acho que o Instagram, e você, quando você acha mães, mulheres como você, te trazem mais próxima. Você fala assim, puxa, ela também está passando por isso. E aí, quando você divide um aprendizado, é um negócio muito legal, porque você consegue ajudar uma mãe que está lá do outro lado do mundo. Eu tenho seguidoras no Japão, seguidoras na Austrália. E às vezes você fala, Letícia, o que você me falou aqui agora, de alguma coisa que eu li, fez toda a diferença na minha casa. Então, isso para mim não tem preço, porque é uma coisa que te traz mais próxima. Então, todo o conteúdo tem, para mim, o conteúdo tem que ser compartilhado, não tem que ser guardado. Para mim, conteúdo tem que transbordar para os outros. É isso que é uma coisa que tem muito forte no meu Instagram.
Bom, o Augusto Cury fala que a sociedade se tornou uma fábrica de pessoas imediatista. O clube não exige de você respostas na hora?
Não. Não, porque são vídeos gravados. A gente tem um Instagram privado, que a gente bate papo com as mulheres, mas a ideia não é prender as mulheres na internet. A ideia é que elas assistam os vídeos, elas meditem naquilo, elas reflitam sobre aquilo, e aí a gente abre e faz uma live. Então, elas não demandam muito, porque, assim, apesar da gente estar sempre disponível, elas estão aprendendo a aprender por si mesmas, assim. Elas estão aprendendo que é possível. Tem muita mulher que entendia que eu tive uma boa escola, ah, eu sou limitada, e a gente está mostrando que não, que é possível, porque se eu tinha dificuldade de conseguir, elas também conseguem. Então, é meio que para deixar as pessoas voarem, sabe?
Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com a Letícia Azevedo, e o tema que ela hoje trouxe é Vivendo e Aprendendo. E eu queria que você desse as suas considerações finais e também os seus contatos. Como a gente pode te achar?
Oi, gente, eu adorei a entrevista, muito obrigada. Ó, vocês podem me achar pelo Instagram, é Letmam, LetyMom, né? Let's de Letmam, de mãe. Vocês me encontram por lá, lá também tem o grupo do Bloom, a gente tem um grupo de Telegram, enfim. E eu queria falar para vocês que, assim, acreditem que é possível vocês saírem de qualquer zona parada, né? Até eu não contei o caso, mas meu marido, por exemplo, na pandemia decidiu aprender a mexer em bolsa de valores e aprendeu, e de repente está mexendo e investindo na bolsa de valores, que ele nunca imaginou fazer. Então, você vê, na pandemia, nesse tempo, ele decidiu, em vez de, sei lá, a gente gastar vendo TV, ou vendo série, a gente ia estudar. E ele foi estudar de um lado, eu fui estudar do outro, então a gente olha para trás e fica satisfeito, apesar de toda a dificuldade de uma pandemia, todos os as tristezas, as perdas e tal, a gente pode ter um crescimento pessoal muito forte, assim. Então, é isso, não parem, não achem que é para vocês, é para todo mundo, estudar é para todo mundo.
Letícia, muito obrigada pela participação e uma conversa franca sobre o tema. E o tema de hoje, Vivendo e Aprendendo. E a conversa franca foi com a Letícia Azevedo, ela que é administradora e blogueira. E você, quer dar alguma sugestão de tema ou participar do programa Conversa Franca? Ligue para 0 operadora 11 97418-1456. Repetindo, 0 operadora 11 97418-1456. E nós ficamos por aqui. Apresentação de Dora Bomilcar. Trabalhos técnicos, Tiago Liza. E a produção, Poliana Andrade. Abraços virtuais e até a semana que vem.
Esse foi o Conversa Franca. Apresentação de Dora Bumilca. Produção de Poliana Andrade. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.